Esse é o Coisa Sobre Você, um espaço para quem quer viver mais e melhor. Começando mais um podcast Coisa Sobre Você, que legal que você está comigo aqui para a gente poder bater um papo, conversar. Seja bem-vindo a mais um episódio, Bianca Oliveira por aqui. E esse é um espaço de trocas, né? De conversas, de compartilhamento, de aprendizados sobre a nossa vida, né? E coisas que têm a ver comigo e coisas que têm a ver com você. Eu quero deixar aqui também que você pode conversar comigo lá nas redes sociais ou você pode me mandar um e-mail através do contato@eubiancaoliveira.com, deixar sua mensagem lá, sua sugestão também de entrevistas, de bate-papo, de temas. Vai ser muito legal conversar com você, tá bom? Eu tenho uma convidada muito especial hoje aqui no Coisa Sobre Você. É uma amiga querida, nos conhecemos já anos atrás, sempre troquei ideias com ela, seja num almoço ou ali no ambiente de trabalho. A gente sempre trocava figurinhas ali em relação a coisas da vida, coisas, né, do jornalismo, de produção de conteúdo, e é sempre muito legal bater um papo com ela. Ela é a Larissa Prois, um nome assim, artístico. Jornalista, produtora de conteúdo, e ela vai falar um pouquinho mais sobre ela, sobre o trabalho dela. Mas Larissa, seja bem-vinda.
Obrigada, Bia, é um prazer ter sido convidada para conversar com você, coisas sobre você, sobre mim, sobre as pessoas, e é sempre bom conversar contigo. Obrigada pela oportunidade.
Imagina. Ô Lari, o que você faz? Conta rapidinho aqui, né, quem é a Larissa Prois para a galera que está ouvindo a gente.
Bom, eu sou jornalista de formação e eu produzo um documentário semanal de 28 minutos sobre ciência, religião,
arte. Que, por sinal, é um baita canal aí, já ultrapassou aí mais de 100 mil seguidores lá no YouTube. É o canal Origens, né?
Origens NT.
Origens NT. Gente, confere. Larissa é uma baita produtora de conteúdo. Assim, é muito bacana. Boas entrevistas, um roteiro maravilhoso. Vale a pena você conferir. Tem boas conversas, boas discussões lá no programa Origens. Ô Lari, você também, poucas pessoas sabem disso, você fala até pouco, né? Mas você não se formou no Brasil, né? Você a sua formação em comunicação social, você fez nos Estados Unidos, né?
Isso, fiz na Universidade Adventista do Texas e eu morei nos Estados Unidos 6 anos ao todo, entre idas e vindas. E tô aí, já trabalhei em jornal. Meu primeiro trabalho foi em jornal impresso, quando a gente não tinha nem... Eu tinha que fazer a diagramação, colar, cortar, colar no papelão, assim, eu sou antiguinha, né? Peguei essa parte, eu trabalhei em televisão hard news também, e depois trabalhei na Novo Tempo, em produção.
E também concluí um mestrado. Essa parte eu acompanhei um pouquinho sua aí, uma parte, assim, que foi complicadíssima, né? Porque foi corrido, foi uma fase sua bem corrida da vida, né?
Foi sofrido, eu tive que aprender. Eu sempre gostei de estudar, mas eu tive que aprender toda essa questão de metodologia, que você me ajudou muito nisso. Larissa, vamos sentar, vamos escrever, vamos focar. Não, peraí, isso aqui não dá, isso aqui você não vai conseguir abraçar o mundo. Então... Tipo assim, Bianca, eu preciso explicar isso, que senão eu não consigo chegar lá. Não. Foca, tô aqui. Eu lembro que você sentou.
Amiga chata essa, né?
Nossa, eu tenho as nossas notinhas ainda em algum lugar das coisas da dissertação. Então, lá, essa letrinha de como você escreveu pra mim.
Ah, que legal, uma lembrança gostosa, né? Você fez, pra pessoal que tá ouvindo a gente, o seu mestrado foi focado em quê? Inclusive, você fez na USP, né?
Fiz na Escola de Comunicações e Artes, lá na USP. E meu mestrado foi em Ciências da Comunicação e eu estudei a relação entre televisão, religião e política, mais precisamente as orientações do pastor Silas Malafaia com relação à política aos seus fiéis.
Pode virar tema de um outro podcast esse, que inclusive é muito interessante. Você pode colocar aqui a sua pesquisa. Bom, hoje a nossa conversa aqui, né, Larissa? A gente conversando em off em uma das nossas... dos nossos bate-papos de WhatsApp, e a gente sugeriu aqui conversar para o podcast questões nada muito teóricas, mas um parecer nosso em relação a essa situação que a gente está passando, né, juntos, né? Você está quarentenada aí na sua casa, eu estou quarentenada aqui na minha casa, né, do outro lado do oceano, você no Brasil, aqui na Inglaterra. E o mundo tá assim, o mundo parou, né? E junto com isso, várias impressões, vários aprendizados, ou não. Eu acho que a gente ainda tá caminhando, não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo ainda. Mas eu queria saber de você, inclusive, né, Lari? Aí no Brasil, aí em São Paulo, como é que tá sendo para você esse momento de quarentena, né? Quais os seus primeiros, as suas primeiras impressões, os seus primeiros aprendizados em relação a tudo isso que a gente está vivendo aí? Queria te ouvir um pouquinho.
Aqui em Jacareí, parece, às vezes, a gente tem a impressão de que a quarentena já acabou. A verdade é um pouco essa, porque as pessoas estão na rua, estão na fila do banco. No começo, a gente sentiu que estava todo mundo mais assustado, que vem por aí. Então, a primeira semana, parecia que, tipo, 7 da noite já tinha toque de recolher, estava todo mundo em casa, você não ouvia um pio na rua, só as motinhas do pessoal que entrega comida. Mas eu acho que as pessoas foram se, sei lá, adequando à ideia de que talvez não fosse uma... Ou, por de certo, achar que ainda estava um pouco longe, sabe, da realidade delas, que não fosse alguma coisa tão grave assim. E, enfim, eu fiquei em casa. Alguns dias eu fui... Meu namorado tem um pequeno negócio, eu fui dar uma força, assim, tá fechado também, mas tá trabalhando com delivery, então eu fui dar uma força. Eu trabalhei de casa o tempo inteiro, então para mim funcionou super bem essa questão de trabalhar de casa. Acho que foi uma readequação. Mas tem muita coisa, assim, que eu pensei, e tô pensando durante todo esse período. Cada dia eu dou um aprendizado, assim. Para mim, eu acho que o que me chama mais atenção é o fato do mundo ter entrado numa outra rotação. Eu não sei dizer precisar direitinho o que é, sabe? Mas há nessa suspensão de tempo, como se a gente entrasse numa outra faixa do LP, sabe?
Sim.
Então, isso para mim é uma das coisas mais interessantes, porque tudo que a gente tem nessa vida é o tempo, sabe? A gente tem o nosso corpo e o tempo.
Uhum.
E essas duas coisas não nos pertencem, por mais que as pessoas digam meu corpo, minhas regras e o que é meu. Na verdade, assim, o que você faz se seu baço parar? Entendeu? Não te pertence. O que você faz se seu coração parar? Você não controla. E o tempo, tá, beleza, você consegue administrar para ser mais produtivo, menos produtivo e tal, mas quem por se preocupar demais consegue acrescentar um segundo da vida sequer? Eu acho que essas duas coisas, assim, vieram para... Quer dizer, essa questão do tempo veio para a gente repensar um pouco, sabe? Na verdade, a gente está montado num sistema psicológico, filosófico, teológico, tudo. Está montado nesse paradigma do mais. Só que, assim, é essa corrida desenfreada que nunca sacia, nunca satisfaz. Então, as pessoas não sabem o que fazer quando elas têm tempo. Elas, tipo assim, ó, olha que loucura. As pessoas queriam tanto ficar em casa, sabe? Ter tempo com a família. Todo mundo diz que quer tempo com a família, que não sei o quê, que vive trabalhando para poder tirar férias com a família. Só que a gente tá tão viciado nessa coisa que quando a gente tem os filhos em casa, a gente não sabe o que fazer com eles.
Exato, exato. E eu acho que a primeira lição, assim, que eu tirei já desse, já faz 40 dias, 45 dias, né, que eu e o Kiko, meu esposo, a gente tá quarentenado, né, estamos quarentenados. E veio um vírus, assim, você sabe o quanto eu sou agitada, eu gosto, né, de movimento, gente, tudo, lance de produzir, conversar, trocar ideias, mas veio um vírus mostrar pra mim e pro mundo, de assim, fica quieto, agora é o tempo de você ficar quieto, né. E também mostrar pra gente, né, e principalmente falo por mim agora, mas mostrar que a gente ama aquilo que a gente não tem. Eu acho que esse é o amor platônico mesmo, né, que é o que você falou. Tipo, quantas vezes, né, a gente não queria ficar em casa, curtindo a família, arrumando a casa, dando um jeito aqui, ali, em planos que, ai, deixa quieto, depois eu vejo. Aí quando vem o momento pra gente parar e visualizar essas coisas, organizar essas coisas, ter um tempo de qualidade, de reflexão, sei lá o quê, a gente não quer. A gente quer voltar a outra... Não, quero ver gente, quero trabalhar, quero fazer não sei o quê. Não. Ou seja, a gente sempre ama aquilo que a gente não tem, né? E quando a gente tem, a gente deixa de amar. É claro, eu tô dizendo aqui, né? A gente tá numa condição privilegiada, né, Lari? De poder ficar em casa, de poder, sim, né, ainda se manter ficando quarentenado. Tem um monte de gente que eu sei que não está nessa condição, é uma situação extremamente complicada. É uma reflexão que, na minha condição, eu tô tendo, né, que é essa de, meu, fica quieta, agora é o momento de você repensar, inclusive, essa sua própria agitação, né?
É, e o mundo, sabe, assim, quando você tava falando essa questão do amor, do que a gente, o amor platônico, na verdade, eu acho que é a nossa fome de ilusão, sabe, de repente, é uma boa ideia, uma boa deixa pra gente começar a nossa conversa, assim, sabe, sobre verdade, o que é falso, o que é verdadeiro, como não se afogar nesse mar de coisas, mas tem uma passagem no livro Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, quando é narrada a lenda do Grande Inquisidor, que o Grande Inquisidor, ele fala que as pessoas sempre vão preferir a ilusão do que a verdade.
A gente está em meio a uma pandemia, está em meio a uma crise econômica, em meio a uma crise política e também uma crise de comunicação. Uma enxurrada de informações, uma obesidade informativa, onde as pessoas estão, assim, loucas tentando entender o que seria, o que a gente, dentro da área da comunicação, chama de curadoria. Só que o cidadão comum Não entende como fazer isso. E uma curadoria dentro da área de comunicação seria como você peneirar os assuntos, né? Você pegar os assuntos e jogar eles em bloquinhos, assim, ó, isso aqui. Eu queria que você comentasse um pouquinho, assim, as suas impressões em relação a essa muvuca de informações que a gente está vivendo e o tal do fake news, né? Dentro da pandemia toda.
Que momento é esse que a gente está vivendo, né? A gente está recebendo informações de todos os lados, a tecnologia possibilitou que cada pessoa seja um veículo de comunicação. Na verdade, a gente sempre foi, né? Só que, assim, os veículos de comunicação, eles são essa amplificação da gente mesmo. Uhum. E antes, isso era restrito à grande mídia, né? A mídia tradicional, então, os jornais, a rádio, televisão, enfim, cinema, né? Isso era, havia já um filtro, quem entra, quem fala, como fala, qual é a linha dessa empresa, qual é a linha da outra empresa, entendeu? Quais são os critérios para julgar o que é notícia e o que não é notícia? Quais são os critérios que formam um jornalista? Sabe, tudo isso tinha já os seus filtros, as suas coisas. Mas ao mesmo tempo, isso pode ser uma coisa boa, ao mesmo tempo tinha uma coisa ruim, porque às vezes muita, dependendo da política, da empresa, ou mesmo sei lá, das linhas editoriais ou da condição de trabalho, enfim, muita gente boa não tinha voz. De novo, mais uma vez, a tecnologia deu a ilusão de que todos temos voz. E as pessoas adoram vender esse slogan de que todos temos voz, mas as mídias sociais são uma prova de que, às vezes, as pessoas estão falando sozinhas. E é uma loucura, porque quem fala consigo mesmo é um louco. Né? Geralmente, se você vê alguém falando sozinho na rua, você já acha esquisito. As pessoas estão falando isso nas avenidas virtuais, e a gente acha normal, porque cada um tem uma voz, entende? Então, a comunicação, ela existe na relação, no ouvir e no falar.
No falar.
Todo mundo quer falar, as pessoas não querem ouvir.
Tem um lance também, esse lance de fake news, né? E rola muito isso também nas mídias paralelas digitais, como o WhatsApp, né? Onde a gente vai recebendo videozinho e coisas do grupo, e foto e não sei o que lá, e aquilo vai entrando e vai falando, nossa, será que é verdade? Nossa, e você fica duvidando, aí você acha que é verdade, aí você acha que não é, e aí fica, né? Enfim, como é que a gente pode se comportar frente a em verdade, né, é uma coisa que assim, nossa, mas pera lá, será que, né, eu acho que o e se ou será, nessa pandemia toda, são perguntas que deveriam ser feitas com mais frequência, né?
Há muito, a gente cultua o falso, sabe, a gente deixou, não só cultua, mas a gente deixou o falso entrar na nossa vida e não vê tanto problema assim. É a coisa que você comprou no camelô, sei lá, o nível de overdose que você foi consumindo de entretenimento para não lidar com a realidade. É aquela mentirinha que você conta para poder passar na entrevista do emprego, é a vantagem que você conta numa roda de amigos, sabe? A nossa cultura, e principalmente na cultura brasileira, que a gente adora dar uma mentadinha nas coisas, ou, sabe, uso diminutivo para falar queridinho, nhanhanhã, quando você não quer nada com a pessoa. Eu já pensei bastante nisso, esse uso do diminutivo assim, na cultura. Não tem nada a ver com pensar que é menos que o outro, é justamente o contrário. É uma coisa de afeto que faz com que a gente demonstre uma coisa que às vezes não existe. Então, que é esse endearment, né? O inglês tem essa questão do enqueridamento da pessoa, que às vezes é completamente falso. Você dizer tudo bem, tudo bem. Outro dia, uma pessoa que trabalha comigo, da área hispana, ela falou assim: eu não entendo que vocês têm que dizer tudo bem, tudo bem, tudo bem. Sabe? Então, assim, o falso, ele tá amalgamado na nossa cultura, na nossa vida, de uma maneira muito, muito tranquila, sabe? Faz tempo.
Exatamente, eu acho que essa é a palavra, é tranquilo, é muito comum pra gente, né?
Na verdade é confortável, né? A gente trocou, porque assim, o verdadeiro, ele tem um custo. Eu assisti, durante essa quarentena, uma série maravilhosa chamada Chernobyl. E essa série, ela começa com a seguinte frase: qual é o preço da mentira? E lá ela fala assim, depois o cara continua falando, né, o ator principal: não é que a gente vai confundir a mentira com a verdade. O perigo real é que quando a gente ouve mentiras demais, a gente não consegue reconhecer a verdade de jeito nenhum. E aí o que a gente faz? O que nos resta é abandonar até a esperança da verdade e nos contentarmos com as histórias. Todo mundo produz alguma coisa e aí já não, você não consegue nem acreditar que é possível encontrar a verdade. E isso é uma coisa extremamente séria, porque com essa proliferação de opiniões e coisas, e assim, quando a gente está falando de fake news, né, que é a notícia falsa, ela não necessariamente ela é totalmente mentirosa. Às vezes a manchete está certa, mas algum detalhe no texto está errado, ou porque se vem de uma fonte confiável do jornalismo, ou porque o jornalista às vezes tinha a sua ideologia e colocou ali...
Tendencioso, né?
Exatamente, seja tendencioso, ou porque não foi cuidadoso em checar os fatos, e isso está acontecendo cada vez mais. Ou então, por causa que é uma indústria, existe uma indústria do fake news. Existe uma indústria, tipo, as pessoas ganham dinheiro para isso, para produzir fake news. Tá ficando uma coisa tão confusa, porque justamente é uma mentira, né? Eu estava assistindo um vídeo de um TED Talk sobre isso, que dizendo que o fake news sempre existiu, assim, sabe? Você ir num supermercado e ver aqueles tabloides que diz que uma mulher ficou grávida de aliens, entendeu? E as pessoas, tipo assim, quando tem uma coisa assim tão escrachada, você dá risada, entende? Você não vai ficar pensando, ah, beleza, isso aí é verdade. Ou cada um tem a sua verdade, ou a gente tá perdido. A gente chegou nesse ponto, que a gente prefere as histórias.
E coisas assim mastigadas também. Eu acho que tem um lance da gente sublimar também pra... Não seria, não acho que a palavra certa não seria preguiça, mas é assim, ah, tá aqui, entendeu? Já tá aqui, eu vou me contentar com isso que estão me apresentando, né? As coisas estão melhorando no sentido de as pessoas quererem apurar mais, né? Mas eu acho que elas não entendem como. Como é que eu posso apurar mais, né? Tipo, eu sei que isso aqui não tá legal, não tá... Tá estranho, tá tendencioso, tá... Né? Eu acho que isso há 10 anos atrás, tipo, quando eu tava fazendo jornalismo, e eu lembro que uma das nossas atividades em sala ou trabalhos era assim, ó... Pega essa notícia desse veículo de comunicação e desse aqui e compara. Veja, né, analise a linguagem, as tendências e tal, nananana, o posicionamento do veículo e tal. É um exercício, isso você não nasce sabendo, não tem como você... Ah, não, olha, peraí, o meu senso crítico aqui acendeu. Não, não, você tem que treinar isso, porque... É uma habilidade, inclusive, e as pessoas, elas estão até caminhando para isso, só que as opções são tantas que aí até nós, como jornalistas, a gente fica, e aí, para onde que a gente, qual que vai ser a nossa fonte?
Se você olhar a mídia, cara, tipo, também tá complicado, porque assim, parece que todo mundo vai com a corrente e assim, é complicado apurar as coisas. E na escola de jornalismo a gente tem que checar no mínimo três fontes, entendeu? Mas se você tem um prazo e o negócio tem que entrar no ar e não sei o quê, hoje em dia tem muita gente passando por cima. Três fontes diferentes, assim, né? Que não sejam da mesma, sei lá.
Posição, né?
Exatamente, sabe? Para poder você ter uma coisa equilibrada e tal, mas na verdade, assim, compromisso com o que que você está tendo hoje em dia, sabe? Qual é a autoridade para você falar? Por que que a gente leva a sério? Por isso que eu estou dizendo que muita coisa do apelo da fake news é a nossa vontade mesmo de consumir ilusão, de consumir mentira. Então, se eu não tenho que ser desafiado a questionar aquilo que eu acredito. Então, que bom que tem alguma coisa que pode corroborar aquilo que eu já sou, porque daí eu não tenho que mudar, aí eu não tenho que confrontar os meus sistemas de valores, eu não tenho que, sabe, me responsabilizar por nada, e tá ótimo, e que bom que tem um mundo que pensa como eu, e cada vez mais agora com os algoritmos, é esse tipo de mundo que a gente vai enfrentar, é um mundo que só me mostra aquilo que eu quero ver. Então, e esse mundo, ele tá condenado à selvageria, difícil.
Teve uma. Eu acho que eu nunca vou me cansar mesmo de falar essa frase. Você também já conversou com o Luiz Felipe Pondé, já fomos juntas, inclusive, uma vez, e em um outro momento também eu conversei com ele. E tem uma frase dele que eu até coloquei lá no meu blog e publiquei a entrevista que eu fiz lá com ele lá também: que o jovem ele quer mudar o mundo, impactar o mundo, mas ele não arruma o próprio quarto, né?
Ah,
Ele
sim.
não. Ou seja, é o mundo de fantasias que a gente estava falando agora, né? Ele sublima a realidade dele, mas ele vive um conto de fadas e tal, né? Eu acho que esse momento de pandemia é para a gente rever esse nosso comportamento. Sim, claro, a gente tem que pensar assim em impactar o mundo, né? Mas o que que é o seu mundo? O meu mundo agora, por exemplo, é isso que eu estou vivendo aqui agora, gravando esse podcast com você. Meu mundo é esse. Eu tenho autonomia sobre ele agora. Entendeu? Meu poder de decisão cabe aqui e agora. Isso é muito doido da gente pensar que, no momento de quarentena mundial aí, muitas pessoas estão sofrendo dentro de suas casas. Está sendo um inferno ficar quarentenado com a família. Esse mundo que eu podia impactar positivamente, ele não está sendo impactado. Minha família está destruída, meu QG aqui está bagunçado, mas não, eu estou cuidando das famílias lá na China, entendeu? Tipo, meu, mas calma, entendeu? Arruma sua cama primeiro, né? E esse você vai estar impactando o seu mundo dessa maneira, né? É uma visão que eu tenho e é um aprendizado que eu acho que eu estou aprendendo isso, né? Eu acho que é algo que a gente precisa levar com mais consideração aí.
Nessa questão de fake news, assim, tipo, o que que eu tô consumindo, mas também o que que eu tô disseminando, né? Então, assim, que fake news eu espalho? Porque é muito fácil a gente querer que se instaure uma CPI de fake news e eu acho que tem que ser investigado mesmo, porque tem muita gente que a questão da fake news é a malícia, é a intenção de você disseminar alguma coisa, ou no caso da grande mídia, é a irresponsabilidade em levar avante uma notícia que não foi bem checada, que não foi. Porque, assim, qual que é a diferença da grande mídia? A questão da credibilidade, há uma autoridade, há uma credibilidade instaurada. Então, se você trai a confiança das pessoas que te dão a atenção delas e a boa vontade e a disposição em acreditar naquilo que você está dizendo, porque elas te consideram alguém sério e digno de confiança, aí realmente tem que ser investigado, porque e punido, né?
Eu acho que é isso, Larissa. Eu acho que esse nosso bate-papo aqui foi só uma, como o Luciano Pires diz, é uma isca cognitiva. A gente joga e sai correndo, entendeu?
Na
E a
verdade,
pessoa pesca e vai pesquisar e vai entender e fala: nossa, mas não é que é isso mesmo? Que coisa? Será que eu sou uma fake news? Será que a gente jogou essa dúvida no nosso ouvinte? Eu não sei, mas eu acho que é um momento para a gente começar a refletir sobre as nossas ações e sobre o momento que a gente está vivendo e tirar proveito disso, né? Tirar coisas boas disso, né?
a gente se assentou a gente realmente cultua o fake, entendeu? Poxa, meu, a gente cultua o fake toda hora, cara. É o Photoshop para mulher não ter celulite. É a pessoa que acorda para fazer live 6:30 da manhã e já tô toda maquiada, sabe? É o que você paga no cartão de crédito quando você não tem dinheiro para poder mostrar as coisas. A gente, a fake news, eu acho que ela vem, porque assim, a verdade e a mentira, elas têm consequências vitais. A gente não se dá conta disso, mas a verdade é uma questão de vida ou morte. Eu acho que tá aí um desafio pra gente. Eu não tenho condições de mudar a indústria do fake news, mas eu tenho condições de assentir ou não coisas que eu tô lendo, de checar ou não, pesquisar as coisas, de pedir a Deus sabedoria, de não falar o que eu não preciso.
É isso aí. Lari, um beijo pra você, viu? Que Deus te abençoe.
Não foi o melhor dia, assim, da quarentena, já vivi dias melhores hoje, mas espero que possa servir para alguém que está nos ouvindo. É sempre um prazer falar contigo, ver esse seu sorrisinho.
Olá, Lari, sempre prazer é meu. E a gente vai bater mais papo aqui. O podcast é para isso. É um espaço que é nosso.
Pode
Tenhamos
deixar.
Equilíbrio e paz no nosso coração e esperança acima de tudo, que essa não pode morrer. Que essa possa aquecer o nosso coração, viu? Até mais.
Beijo, tchau.
Beijo, tchau. E aí, gostou? Espero que você tenha tido bons insights. E para mais conteúdos como esse, você pode acessar eubiancaoliveira.com, assinar minha newsletter para receber conteúdo direto na sua caixa de e-mails, tá bom? E para você do Spotify, não esquece de seguir o canal Coisa Sobre Você. E para você do iTunes, avalie o podcast com as estrelinhas aí, para que o Coisa Sobre Você seja bem ranqueado no mundo dos podcasts. Um beijo para você e obrigada pela sua companhia de sempre. Esse é o Coisa Sobre Você, um espaço para quem quer viver mais e melhor.